Multidom. Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.
Olá, eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom.
O bate-papo de hoje é com a doutora Érica Penha. Ela é psicóloga graduada pela Universidade Metodista de Piracicaba, com especialização em terapia positiva pela PUC São Paulo, mestre em educação pela Unisal Americana e pesquisadora da depressão, ansiedade e mentira. É especialista em criminal profiling pelo Instituto Criminalístico de Portugal.
Olá, doutora Érica. Muito obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom.
Olá, prazer, o prazer é meu estar aqui participando e respondendo algumas dúvidas e é um prazer muito grande estar aqui conversando contigo, Marta.
Em virtude de muitas agressões que as mulheres têm sofrido, agressões físicas, quais os impactos emocionais e mentais que a mulher pode enfrentar após esse tipo de agressão, uma agressão violenta?
Em primeiro lugar, qualquer tipo de agressão, até a agressão que é pouco falada, que é a mais comum, além da física, existe uma violência psicológica que existe entre muitos relacionamentos, Brasil afora. Né? Hoje eu não moro, não resido mais no Brasil, mas eu sempre vivi aí, americana. Tenho 22 anos de experiência, sou criminóloga aqui na Europa e vejo os relatos muito frequentes de mulheres que sofrem, muitas vezes caladas, a violências do dia a dia, que parece ser pequena. Então, o abusador, ele começa a separar a pessoa da família, falar mal da pessoa, separar a pessoa dos amigos. Isso começa no silêncio, tá? Estou passando passo a passo para chegar na sequência do qual é o consequência de tudo isso. Depois ele começa a fazer com que a vítima, a mulher, muitas vezes, se sinta ocupada de uma coisa que ela não fez. Ele é tão manipulador que ele gera, e isso é muito cultural, infelizmente, porque vivemos num mundo muito machista e sexista. Então o homem tem esse poder de fala de que é quem manda sou eu, e a mulher vai ficando no silêncio, ela tem vergonha muitas vezes de relatar para as pessoas, porque ela acha que ninguém vai acreditar nela, porque fora de casa o marido é perfeito, no Instagram colocam fotos maravilhosas, mas dentro de casa começa com pequenas ameaças que depois vão se tornando silenciosas, turbulências, a pessoa entra numa dependência emocional e por isso que muitas vezes não há um relato. Então isso eu estou falando porque isso tem a ver com o emocional. Quando chega na violência física, então, né, a mulher já, ela tem muitas vezes vergonha de denunciar, medo de denunciar, porque se ela denunciar, depois ele vai recorrer, vai pegar a guarda dos filhos, ou vai perder dinheiro. É como no caso de um pedófilo, ou outros crimes sexuais. Ele sempre faz uma troca, ele coloca a pessoa com medo, e a pessoa não relata, não vai à polícia, ou não fala com as amigas, não fala com familiares, e isso gera sequelas eternas na vida dessa pessoa, né? Ela vai ter que fazer terapia por muito tempo, meditação, alguns outros métodos para que ela consiga sobreviver, né, na dor, que as pessoas acham que a depressão, como ela não é uma doença que você vê, você consegue apalpar, mas ela dói tanto quanto um câncer ou outro tipo de doença física.
Além da depressão, a violência, ela pode gerar outros tipos de transtornos mentais para a pessoa, para a vítima?
Sim, muitos outros. Além da depressão, gera o transtorno de ansiedade pós-traumático. Então, mulheres acabam tendo depois medo de se relacionar com uma outra pessoa. Não só com homens, mas até com amizades. Ela para de confiar nas pessoas porque ela cria, né, um bloqueio muito grande. Além de outras sequelas. Então, se a mulher tem uma tendência genética aí de um quadro de esquizofrenia na família, ela pode vir a desenvolver, e hoje tem acontecido muitos casos de mulheres que estão desenvolvendo esquizofrenia após a violência física. Tem outro transtorno também que é muito comum, de transtorno bipolar. Então, as mulheres acabam desenvolvendo transtorno bipolar, porque já tem na genética dela, não que ela não era, né? A pessoa não nasce com transtorno bipolar, ela não nasce com depressão, ela não nasce ansiosa. Ela vai se tornando conforme a história de vida dela.
Você disse que as mulheres sentem culpa, vergonha e medo. E também por isso elas acabam não reportando as agressões físicas. Mas depois de muito tempo, ainda que essas agressões físicas, elas vão se tornando cada vez mais e mais violentas, elas ainda permanecem nesse relacionamento. Existe ainda algum outro fator que impeça que essas mulheres busquem ajuda ou denunciem seu agressor?
É a dependência emocional. Como ela se sente culpada, isso se torna uma doença emocional, porque ela tem medo e pena. Ela acaba tendo pena do agressor. Ele é tão manipulador que ele se torna vítima e ela acha que ela é culpada de tudo aquilo. Como no Síndrome de Estocolmo, quem não conhece a Síndrome de Estocolmo é a pessoa que é sequestrada e que fica com pena, que acaba se apaixonando pelo sequestrador. Por isso que eu digo, a violência, ela acaba tendo vários nuances, por isso que não pode se culpar e julgar as mulheres, porque tem muita gente que eu escuto isso, né? Ah, mas ela apanhava porque ela gosta de apanhar. Infelizmente, a gente escuta isso dói tanto, porque ninguém sabe por que que ela tá ali aceitando, muitas vezes uma traição, tá aceitando tudo aquilo, porque a dor que ela tá trazendo, né? E alguns casos chegam ao feminicídio, chegam ao crime, e aí já é tarde. Eu já atendi pessoas, filhos, parentes de pessoas que foram vítimas de mulheres que morreram de feminicídio, mas que já tinham alertas, as famílias já estavam em alerta. Infelizmente, as leis no Brasil ainda precisam melhorar muito, porque existem muitas leis de proteção da mulher, mas ainda as políticas públicas precisam ser mais agressivas contra o agressor, com leis mais punitivas. Precisa melhorar isso no Brasil.
Existem agressores que infligem marcas onde as pessoas não podem ver. Então, nesse caso, as pessoas não veem as marcas físicas, mas existem comportamentos psicológicos que podem indicar que essa mulher está vivendo um relacionamento abusivo, ela está sofrendo por parte de um agressor.
Sim, dá para ver alguns comportamentos. Acho que isso é uma pergunta muito pertinente, até fica de alerta para as famílias, para as amigas, para as outras pessoas observarem. Inclusive, existe um diálogo universal, onde a mulher mostra com as mãos para trás, ela toca em alguém e ela abre e fecha a mão pedindo socorro. Se alguém está sofrendo abuso, está na rua andando com o agressor e quer pedir socorro, esse agressor pode ser o marido, pode ser o namorado, que muitas vezes é. Toque em alguém. E faço o sinal, porque isso, e acho que é importante espalhar esse sinal para mais pessoas possível, porque muitas pessoas não sabem desse sinal. Abrir e fechar a mão para trás é um sinal de socorro. E aí o que a pessoa tem que fazer? Quem está vendo esse sinal, chamar a polícia que está mais próxima ali e indicar que aquela mulher está pedindo socorro. Ela é vítima de violência. Mas quais são os sinais que a pessoa deixa e dá para as pessoas? E aqui fica como dica: é um isolamento. Então, essa pessoa começa a se isolar da família, que o agressor não quer que ela tenha em contato. Então, ela começa a dizer que não pode ir para jantares, está ocupada. Então, a pessoa começa a se isolar. Como você perguntou, o agressor pode machucar em lugares e até não físicos, até emocionais, além dos físicos. Além de machucar fisicamente, ele pode estar machucando ela violentamente com: ah, se você não ficar comigo, eu vou tirar o cartão de crédito, eu vou tirar os filhos de você, você nunca mais vai ver os filhos. Isso também é uma violência, que não tem marca física. Então, se essa mulher começa a se isolar da família, dos amigos, ela começa a ter algumas mudanças comportamentais. Por exemplo, ela tinha uma rotina de fazer atividade física, ela para de fazer atividade física, ela se arrumava, ela para de se arrumar tanto, então ela começa a ficar um pouco mais desleixada. E aí a pessoa pensa: ah, ela só está passando uma fase difícil, ela está só com uma depressão. Converse com essa mulher, tente tirar ela desse cenário, dizer: olha, você não está sozinha, eu quero te ajudar, nada de mal vai te acontecer. Porque ela está num relacionamento doentio, né? Muitas delas estão num relacionamento doentio achando que ele é vítima, lembrando a dizer, porque depois ele pede desculpas, depois ele pede perdão, e a pessoa ainda se sente culpada. Então, precisa desse apoio dos amigos, dos familiares, e observar essas mudanças comportamentais que são tão sutis, mas que demonstram muita mudança, e que tem que ser corrigida ali na raiz.
E como deve ser o acolhimento psicológico para essas mulheres que viveram violência?
Esse acolhimento psicológico deve ser realizado por uma psicóloga ou psicólogo e com outra equipe multidisciplinar, né? Então precisa passar por um psiquiatra muitas vezes, a pessoa vai ter que tomar remédio, e é lógico que tem que ser semanal, em alguns casos até 2 vezes por semana, pode ser online, pode ser presencial, mas com acompanhamento de uma psicóloga preparada para isso, porque nem toda psicóloga está preparada para isso. Por isso que a minha formação é dentro do Brasil, mas depois eu vim estudar fora. Então, eu tenho minhas especializações em criminologia aqui em Portugal, onde eu estou hoje, na Espanha, na Universidade de Granada, onde o acolhimento da mulher é muito maior do que no Brasil. Infelizmente, o Brasil fala-se tanto sobre isso em redes sociais, em mídias, mas a realidade, a violência de mulheres brasileiras é muito alto, né? O indício de feminicídio no Brasil é muito alto ainda. Precisa acolher, e essa pessoa vai ter que fazer terapia por muito tempo. Pode ser online, não precisa ser só presencial, porque online, o psicólogo tem que estar preparado para terapia online, não é qualquer profissional que pode fazer, infelizmente isso acontece de uma maneira muito errada. Qualquer psicólogo atende online, só que não está certo. Tem que ter um estudo para atender online, tem que saber atender online. Então, buscar o profissional correto, isso é mais importante. Porque tem muitos profissionais que não estão preparados e acaba ajudando paliativamente, não tratando de fato essa ferida que pode ser tratada, tá? Então, é lógico que as lembranças sempre existirão, trauma sempre ficará, mas a pessoa pode virar a página e seguir em frente.
Você disse que é possível superar, então, os traumas desde que tratado pela psicoterapia. Então, qual seria o papel da psicoterapia na reconstrução da autoestima?
O profissional da área da saúde mental, o psicólogo ou psicóloga, tem que ter, em primeiro lugar, o acolhimento, tem que ter um vínculo muito grande. É uma questão de ética muito séria. A pessoa tem que confiar no psicólogo. E ele, com o método, que é o mais comum, né, e o mais frequente, o que mais é usado aqui na Europa, é a terapia cognitiva comportamental. Existem vários métodos de tratamento. Então, tem psicanálise, mas a melhor é a terapia cognitiva comportamental, onde a gente trata no aqui e agora os problemas do passado também. Então, não é que a gente não trata do passado, só que de uma maneira muito mais rápida e eficaz, porque ninguém quer ficar 10 anos em terapia. Pessoas querem um tratamento mais rápido. Então, é por isso que a terapia cognitiva comportamental, por profissionais que estão habilitados, que na verdade muitos se denominam terapia cognitivas comportamentais, mas que não são e não estão aptos a atuar nessa área. Então, é muito sério, tem que tomar cuidado, até na busca do profissional adequado.
Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a psicóloga e especialista em criminal profiling, doutora Érica Penha.
E esses casos que são divulgados pela mídia? Eles ajudam ou ainda podem causar mais trauma em mulheres que já sofreram violência?
Eles ajudam, acredito eu, porque ela não se sente única. Eu sei porque eu atendo pacientes que sofreram abusos, violência doméstica, e quando acontece com alguém famoso, né, ou com alguém que não é famoso, que se torna público, ela traz isso, ela fala, eu não tô sozinha. É, outras pessoas passam por isso. E aí o peso dela vai diminuindo. É lógico que gera medo, de uma certa maneira, também, o outro lado é o medo. E é lógico que o medo é algo real no Brasil, né? Você andar na rua hoje, você fica com medo, porque você não sabe se a pessoa que está dirigindo o carro vai tirar uma arma e te atirar por uma briga de trânsito, por exemplo. Mas as reportagens, é lógico que não ficar assistindo 24 horas, tem gente que fica o dia inteiro assistindo notícia negativa, isso é muito mal. Mas saber de alguma informação, acolhe, que é lógico que essa mulher tem que ter atendimento psicológico, que se ela não tiver, ela vai se sentir pior, ela vai ficar lendo as histórias e vai misturar o sentimento dela com a vítima e será só pior. Então, se ela tiver em tratamento, é lógico que será bom, porque aí o psicólogo usa até aquele exemplo como, olha, poderia ter acontecido isso com você. Ainda bem que você se livrou e teve força para sair desse relacionamento. Então, depende de como essa mulher está sendo amparada, se ela está com terapia ou não. Porque a mulher que não está em terapia, ela vai ter mais medo quando ela vê essas reportagens. Então, em caso de feminicídio, né? Ela vai falar, eu sou a próxima. Aí o medo dela, lógico, que vai aumentar. Por isso que é importante, se você que está escutando, né, essa entrevista, tem na família ou amigas, ou você mesma é vítima, procure ajuda psicológica. Sem ajuda psicológica você não consegue, né? Porque muitas vezes falar com alguém da família só vai piorar a situação. E aí, eu já tô aqui já dizendo isso para essa mulher que tá me escutando. Não tenha medo de buscar ajuda psicológica, porque o psicólogo é a melhor pessoa para te acolher, porque ele tem um código de ética que ele não pode falar nada, mas ele vai te preparar para até fazer uma denúncia, porque a pessoa tem medo de fazer a denúncia. porque o agressor avisa que se ela denunciar, vai acontecer algo pior com ela. Então, por isso que ela não denuncia. O ajuda psicológica é o mais importante, é o primeiro passo. Porque se a pessoa vai também na delegacia fazer uma denúncia, e isso é uma coisa muito séria que acontece no Brasil, uma crítica que eu faço, porque até na delegacia da mulher, porque na verdade deveriam ter psicólogos ali, não policiais. Porque o policial, ele não sabe fazer a pergunta certa, ele não vai saber acolher aquela mulher na hora da denúncia. Então deveriam ter psicólogos especializados na escuta dessa mulher na delegacia de mulher, não policiais. Que o policial não tem preparo psicológico para essa denúncia. E muitas vezes a mulher vai fazer a denúncia e acaba sendo mais humilhada ainda. Não que o policial faça de propósito, mas com perguntas erradas, ela pode se sentir mais ameaçada ainda. Deveria ter psicólogos que escutassem, preparados, lógico, que escutassem essas denúncias.
E nós, como pessoas que estamos próximas dessa pessoa que está sendo agredida, como é que a gente pode dar o primeiro passo para poder ajudar ou para ter coragem de fazer essa denúncia ou mesmo sair desse relacionamento abusivo?
Isso é um grande desafio, porque a pessoa realmente tem dificuldade. Então, indicar que procura ajuda psicológica, em primeiro lugar, porque o psicólogo vai ser a melhor pessoa para ajudá-la nesse processo de denúncia. Se a pessoa tiver resistência e não quiser procurar psicólogo, é conversar com essa pessoa, explicar que ela não está sozinha, que tem gente ao lado dela, que nada de mal vai acontecer com ela, nem com os filhos. Que ela pode trabalhar, que ela pode dar volta por cima, né? Que ela não depende economicamente daquele marido. E existem medidas protetivas, né? Então, ajuda psicológica é imprescindível, porque senão ela acaba voltando atrás. Não, voltando atrás no aspecto de que se sentindo culpada, né? Ainda ela se sente, infelizmente, ainda culpada mesmo não sendo culpada. Ela é vítima, mas ela se sente culpada porque ela está num relacionamento adoecedor, ela está num relacionamento abusivo. Se você está no meio de mulheres que você sabe disso, indicar uma boa psicóloga, um bom psicólogo que vai ajudá-la a sair desse ciclo e fazer a denúncia de uma maneira coerente, mas é lógico que ela vai precisar de amigos e familiares por perto. Então, o psicólogo tem que chamar, como rede de apoio, não só a mulher, mas pessoas que ela possa confiar, familiares, amigos, para estar ao lado dela. Então, quando eu atendo mulheres que vêm com essa queixa, eu chamo pessoas da família para atendimento, para orientação de como ajudar e apoiá-la. Mas só a terapia é pouco, a pessoa precisa de mais apoio, principalmente de amigos e familiares.
Se alguém quiser entrar em contato com você para uma consulta ou mesmo alguma orientação, alguma dica aí, como é que faz?
Pode ser pelo meu WhatsApp, que é 19, ou DDD, 981426868, ou Instagram, que é Erika com K, Penha, psicóloga. Eu estou sempre ali respondendo rapidamente, então eu não demoro. Eu tenho uma equipe de marketing que trabalha comigo, mas todas as mensagens que chegam no meu celular, principalmente no meu WhatsApp, sou eu que mexo, só eu tenho acesso ao meu WhatsApp. Então, a melhor maneira é pelo 19 981426868 por uma mensagem de texto ou áudio. E eu, menos de 12 horas, estarei respondendo e agendando um horário para você.
Eu agradeço à psicóloga doutora Érica Penha, que bateu um papo aqui conosco no Multidom, direto de Portugal. Obrigada, doutora Érica.
Muito obrigada e eu espero ter ajudado aí, né, que chegue em pessoas que estão precisando dessa mensagem, estão precisando desse acolhimento. E existem pessoas boas e más, né? Então, às vezes o inimigo está dentro de casa, então tem que tomar muito cuidado e não ter medo de denunciar, não ter medo de buscar ajuda. Isso não é sinal de fraqueza e sim de força, porque uma pessoa forte faz terapia. Então não tenha medo e vem buscar ajuda, porque é só assim que você vai conseguir sair desse problema. Eu tenho 22 anos de área clínica, atuei em Americana por muito tempo, aí por toda a minha vida acadêmica, dos 22 anos que eu sou formada, 22 anos eu estive em Americana até os 19 anos, né, de formação. Esses últimos 3 anos moro na Itália e Portugal, um pouco em Portugal, um pouco na Itália. É devido ao meu trabalho, fiz a minha especialização, tenho mestrado, sou professora universitária, dei aula por 5 anos aí na FAM e em outras pós-graduações espalhadas pelo Brasil afora, né, até de maneira online. E minha especialização na área criminal foi feita aqui em Portugal, na Universidade de Porto. Aprendi muito em 2010, isso há muito tempo atrás, mas ainda atuo na área de microexpressões faciais, de detecção de mentiras. Então, ajudei já em vários processos aí no Brasil. Tenho uma grande experiência na área criminal, apesar de hoje não estar mais atendendo de frente na área criminal, mas eu acabo sempre atendendo pacientes que são vítimas. Isso é meu papel como psicóloga e é isso que eu continuo fazendo. Atendendo pessoas com dores na parte física e emocional, e vítimas e pessoas que têm algum tipo de dependência ou transtorno, enfim. É, minha experiência é vasta e eu vim para a Europa porque é aqui que eu aprendi muito. Sou grata a grandes mestres aqui que me ensinaram grandes revoluções, porque a psicologia do Brasil ainda, infelizmente, está muito desatualizada. Na Europa, ela é muito mais avançada, e então eu vim na fonte. Né, estudar com os melhores. E é por isso que eu estou aqui e crescendo muito profissionalmente e tendo muita bagagem para ajudar as pessoas que me procuram. Foi um prazer participar aqui do canal e que sirva de apoio aí para que as pessoas busquem ajuda e não fiquem com medo, né, e não se sintam culpada, porque a vida é tão linda, né, e a gente tem que pegar o lado bom e tentar ser feliz mesmo com as turbulências da vida.
Atenção pessoal, aqui é a Rosane Novaes, comunicando a todos um grande evento da sensibilização e conscientização do aleitamento materno. Acontece no Agosto Dourado, uma atitude, uma parceria que estamos fazendo com a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste e outras instituições, para que as mães gestantes ainda ou lactantes possam conhecer e tirar todas as suas dúvidas quanto a esse ato de amor que é a amamentação das nossas crianças. Então, é um evento que acontecerá no dia 23 de agosto, um sábado, das 8h30 às 12 horas, 12h30, no local. É o Centro de Referência da Saúde da Mulher, um espaço novo, bem central, de facílimo acesso, porque fica ali ao lado do terminal, e teremos a presença de uma enfermeira consagrada do Comitê de Aleitamento de Piracicaba. Ela vem em nome do Dr. Rogério Tion e com muita experiência para nos orientar. Teremos também salas de tira dúvidas para as mães que lá estiverem, com as profissionais da saúde do nosso município. E também, de forma lúdica, um teatro, uma contação de história, e isso tudo para que as pessoas presentes, a comunidade, percebam essa importância. E celebrando e enriquecendo esse momento, também teremos a presença da equipe de música da Escola Belan. Maestro Belan estará participando com os seus amigos, com seus músicos, além de uma mesa de fruta servida para os presentes. Então, nós estamos, Rotary Club Santa Bárbara do Oeste, promovendo esse momento e assim também cumprindo nossos objetivos citados no Rotary Internacional, que é saúde, mãe e filhos. Então, o Rotary Internacional preocupado com a saúde desta e das futuras gerações. Então, é um convite a todos e todas para estarem lá, totalmente gratuito, e então teremos essa oportunidade. Esperamos contar aí com todos nesse momento, convidando as pessoas que conhecem. Um abraço, até lá!
Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção geral, jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Web Dom o programa Multidom.
Multidom.
Um programa para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese.